Deus te abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu te prometo que te faremos se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Um dia no céu, Deus disse aos homens: eu quero que vocês formem duas filas. Uma fila é os homens que eram a cabeça da casa. A outra fila é para os homens que deixavam a mulher ser a cabeça da casa. A fila onde a mulher comandava a casa tinha centenas de quilômetros. Havia apenas um homem na outra fila. Deus disse: homens, eu estou com vergonha de vocês. Eu criei vocês para serem cabeça, mas só um homem permaneceu firme para me orgulhar. Ele olhou para ele e disse: filho, diga para eles, como você fez para ser o único nessa fila? O homem olhou confuso e disse: eu não sei. Minha mulher me disse para eu ficar aqui. Diga com verdade: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais vou ser o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre o 21º dia. Todos nós temos coisas pelas quais estamos acreditando, um sonho se realize, a nossa saúde melhore, encontrar a pessoa certa. Temos orado por um longo tempo, permanecendo nas promessas. Não vemos nada acontecendo. Parece que Deus está de férias, como se não tivesse adiantado de nada. Mas o que você não consegue ver é que por trás das cenas, Deus está trabalhando. Ele não só te ouviu quando você orou, ele levou isso um passo adiante e colocou o milagre em movimento. O salmista disse que no momento que você ora, a maré da batalha começa a mudar. E só porque você não vê nada acontecendo, não quer dizer que a resposta não esteja a caminho. As pessoas que veem promessas cumpridas, as pessoas que veem vitórias, são as pessoas que continuam orando, continuam acreditando, continuam firmes em fé. Em 1 João diz: essa é a confiança que temos em Deus. Se pedimos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. Pensamentos te dirão: orar não está fazendo a diferença. Você está desperdiçando o seu tempo, elevando a sua esperança, acreditando que vai ficar bem. Você viu o relatório médico? Você nunca vai quebrar o vício. Você teve por muito tempo. Não acredite nesses pensamentos. No momento em que você ora, o Criador do Universo vai ao trabalho. Pode não acontecer no seu tempo ou da forma que você pensou, mas ele é um Deus fiel. O que ele te prometeu, ele vai cumprir. Você pode estar esperando por um longo tempo, mas no fundo, no seu espírito tem que haver uma determinação, uma confiança que digam: eu sei que a resposta está a caminho. Eu sei que o milagre está em movimento. Eu pedi de acordo com a sua vontade. Eu sei que é só uma questão de tempo antes de aparecer. Não se convença do contrário. Não deixe que atrasos, retornos, decepções façam com que você desista do que Deus colocou no seu coração. A cura está no trajeto. A promoção está a caminho. A vitória está na agenda. A pessoa certa está na direção. Em Daniel capítulo 10, Daniel vinha orando e jejuando por um grande período, pedindo ajuda a Deus, dia após dia. Não parecia que estava adiantando. Nada estava mudando. Mas numa manhã, Daniel estava lá fora, num rio, e ele teve uma visão. Um anjo lhe apareceu e ele disse no verso 12: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, seu pedido foi ouvido nos céus. Eu fui enviado com a resposta, mas por 21 dias o príncipe da Pérsia me resistiu. Então Miguel, o arcanjo, veio para me ajudar a vencer a oposição. Perceba, a primeira vez que Daniel orou, Deus lhe ouviu. A primeira vez que ele orou, Deus enviou o anjo com a resposta. Assim como com Daniel, a primeira vez que você orou, Deus começou a mudar as coisas em seu favor. Ele começou a retirar as pessoas erradas, alinhou as pessoas certas, acertou a cura, boas oportunidades, favor. Está bem à sua frente. Por que o atraso? Por que está demorando tanto? A força tentando te afastar da sua cura, te afastar da sua abundância, te afastar da sua liberdade. A boa notícia é que as forças que são por você são maiores que as forças que são contra você. Levou 21 dias para o anjo chegar até Daniel. E pelo que você está orando, pode estar demorando. Você não vê nada melhorando. Você acha que nunca vai acontecer. Mas fique pronto. Seu 21º dia está chegando. O anjo já foi despachado. Deus já enviou a cura. Ele já enviou a justificação. Já enviou a promoção. Agora mesmo, o anjo está lutando com as forças das trevas. Toda vez que você agradece a Deus por estar a caminho, toda vez que você diz, Senhor, eu acredito que minha cura está vindo, eu acredito que a pessoa certa está vindo, eu acredito que um novo nível está vindo. Quando você permanece em fé, sabe o que está acontecendo? O anjo está chegando mais perto. É só uma questão de tempo antes disso aparecer. Eu falei com um jovem, ele teve dificuldade com vício a maior parte da sua vida. Ele está quase nos 30, ele começou a ouvir nossas mensagens sobre como Deus quer que você seja livre, como você foi criado para viver uma vida vitoriosa. Todo dia, ele começou a orar, pedindo para Deus ajudá-lo. Ele fazia declarações, eu sou livre, eu sou restaurado, esse vício não me controla. Mês após mês, orando, acreditando, declarando as promessas. Mas não estava melhorando nada. Ele foi para a reabilitação, isso não ajudou. Ele poderia ter pensado, essa é a minha sorte na vida. Eu sempre serei viciado. Mas do momento em que você ora, até o momento da resposta chegar, isso é chamado de a prova da sua fé. É quando é fácil ficar desanimado, desistir. É fácil se convencer do contrário. Eu tentei, eu fiz meu melhor, nunca vai acontecer. Não, continue orando. Continue acreditando. Pode não ter acontecido ainda, mas o que Deus te prometeu, Ele ainda vai cumprir. Esse 21º dia está a caminho. Isso foi o que esse jovem fez. Cerca de 2 meses atrás, depois de estar viciado por anos, ele acordou numa manhã e não teve nenhum desejo pelas drogas. Quando seus amigos chegaram e começaram a fumar, isso lhe deu dor de estômago. Ele disse, Joel, eu não consigo explicar, eu não fiz nada diferente, eu não tentei cortar aos poucos. De repente, o vício foi quebrado. De repente, ele chegou ao seu 21º dia. Você pode ter tido dificuldade com o vício por muito tempo, mas esse vício tem o 21º dia. Sua cura, sua abundância tem o 21º dia. Deus já estabeleceu tempo para mudar isso. Quando você chega ao seu 21º dia, toda a força que tem te segurado será quebrada. Mas quando temos dificuldades numa área por muito tempo, é fácil aceitar e pensar. Talvez eu não devesse conquistar esse sonho. Eu tentei e não deu certo. Eu estou solteiro há muito tempo. Talvez eu não devesse casar. Eu tenho essa depressão há anos. Talvez eu não devesse ser feliz. Não, esse pode ter sido o seu passado, mas esse não é o seu futuro. Deus está prestes a quebrar coisas tidas como verdade. Fortalezas que parecem permanentes. Você lidou com isso por anos. Essas forças que te seguram, assim como com Daniel. Deus enviou Miguel para ajudá-lo. Deus enviará reforço para liberar o que pertence a você. De repente vai mudar. De repente, a depressão vai se quebrar. De repente, os seus negócios vão decolar. O que aconteceu? Você chegou ao seu 21º dia. Está mais perto do que você pensa. Você está perto da sua cura. Você está perto de encontrar a pessoa certa. Você está perto de um novo nível. Agora, não desista do que você está acreditando. Pode estar demorando, mas o que você não pode ver é que o anjo está a caminho. Seu 21º dia poderia ser essa semana, poderia ser esse mês. E se você soubesse que seu 21º dia seria na próxima sexta-feira, você pararia de se preocupar e começaria a adorar? Você pararia de ficar desencorajado e começaria a agradecer a Deus? Senhor, obrigado por estar a caminho. Obrigado por sua bondade. Obrigado por estar trabalhando na minha vida. Davi disse, a cada manhã eu trago os meus pedidos diante de Deus e aguardo com expectativa. Ele não só orava e dizia, ok, eu fiz a minha parte. Ele orava e então esperava com expectativa. Ele passava o dia procurando a bondade de Deus, acreditando no favor, falando como se fosse acontecer. Não, eu nunca vou derrotar esse gigante. Olhe quão grande ele é. Ele tem o dobro do meu tamanho. Eu não tenho nenhuma chance. Davi tinha um relatório de vitória. Ele olhou para o Golias e disse, Nesse dia eu te derrotarei e darei a sua cabeça como alimento para os pássaros. Ele esperava o favor de Deus. Ele disse, com certeza, bondade e misericórdia me seguirão onde quer que eu vá. Ele estava dizendo na verdade, eu sei que o meu 21º dia está chegando, eu sei que o anjo está a caminho, eu sei que as forças que são por mim são maiores que as forças que são contra mim. O que eu estou dizendo? Não é suficiente apenas orar. Você tem que seguir com a expectativa, com o saber de que Deus não somente te ouviu, mas porque você orou de acordo com a sua vontade, ele já despachou o anjo com a resposta. Eu não estou dizendo que vai acontecer em 3 semanas. Deus tem o seu próprio tempo. Os 21 dias são simbólicos. O que quer dizer que há um tempo estabelecido para Deus romper as linhas inimigas com a resposta para a sua oração. Nenhuma pessoa pode pará-lo, nenhum vício, nenhuma doença. Todas as forças das trevas não podem parar o que Deus ordenou para a sua vida. Eu acredito que mesmo agora, conforme a fé está crescendo, fortalezas estão sendo quebradas, promessas estão prestes a surgir, sonhos estão prestes a se cumprirem, vícios, depressão, doenças estão indo embora. Deus vai fazer acontecer coisas que você não poderia fazer. Você vai saber que você chegou no seu 21º dia. Você diz, Joel, isso tudo soa bem, é encorajador, mas eu não acredito que vai acontecer para mim. Eu não acredito que só porque você disse alguma coisa, nada vai mudar. Então isso não é para você, isso é para quem crê. Isso é para pessoas que sabem que Deus está no controle, que Ele colocou o milagre em movimento, que os anjos estão a caminho, que o 21º dia está chegando. Uma vez eu fiz um pedido online, alguns tênis de corrida personalizados. E quando eu cliquei para comprar, dizia que havia um período de entrega de 4 a 6 semanas. Em algumas horas, eu recebi um e-mail com um número de confirmação, onde eu poderia rastrear o pedido. Você podia ir ao site da empresa a qualquer hora e localizar o status. Nas primeiras 2 semanas, quando eu rastreei, dizia, em produção. O tênis estava sendo produzido. Cerca de 1 semana depois, eu recebi outro e-mail que dizia que eles haviam sido despachados. Dessa vez, quando eu fiquei online para checar o status, dizia, em trânsito. Eu não sabia onde os tênis estavam, eu não sabia quando eles seriam entregues. Tudo que eu sabia é que eles estavam a caminho. Eu não me preocupei em como eles haviam sido despachados, qual rota eles haviam escolhido. Os tênis poderiam ter sido fabricados no exterior, colocados num avião para Nova York, colocados num caminhão até aqui em Houston, indo para o Correio Central, a rota não me preocupava, porque eu sabia que aqueles tênis tinham o meu nome. Eu tinha um número de confirmação, era só uma questão de tempo antes que eles aparecessem. Em alguns dias, houve uma batida na porta. Lá estavam os tênis. Quando Deus coloca uma promessa no seu coração, você não sabe como vai acontecer. Você não sabe qual rota Deus vai escolher. Você não sabe a hora exata. Mas o que você realmente sabe é que você tem um número de confirmação, por assim dizer. Você pode encontrar a promessa na Escritura. Deus, você disse que restauraria a saúde em mim. Você disse que eu emprestaria, mas não tomaria emprestado. Você disse que meus filhos seriam poderosos na terra. Você disse que me daria beleza por essas cinzas. Quando você deixa a promessa tomar forma, de fato, Deus coloca o seu nome nela. Se você pudesse checar essa promessa no seu computador, o que você veria é em trânsito, a caminho. Agora, você não precisa se preocupar sobre como vai ser entregue, que rota Deus vai usar. Quando vai acontecer, Deus sabe como entregar a você. O que tem o seu nome está direto no seu caminho. Nenhum desrespeito a FedEx, a UPS, mas eles podem cometer um erro. Porém, Deus não comete nenhum erro. Seu serviço de entrega tem 100% de precisão. E ele vai estar 100% no prazo. Se você permanecer em fé, se você continuar acreditando, o que pertence a você vai chegar na hora certa. E algumas das coisas que você acha que nunca acontecerão, tem demorado muito, a situação ficou ruim. Se você pudesse checar a promessa no computador celeste, você não veria cancelado, desconsiderado, muito tarde. Você veria na agenda, no prazo, para ser entregue. Não é muito tarde. Você não cometeu muitos erros. Você não perdeu muitas oportunidades. Deus colocou a promessa em seu coração. Seu nome está nela e Deus não muda de ideia. Ele não é movido por circunstâncias negativas, por quanto tempo faz, por quem não gosta de você. O que tem seu nome, Deus vai trazer para você. O salmista disse, Deus tem bênçãos reservadas para os justos. A cura com seu nome. Há um bebê, um cônjuge com seu nome. Há um negócio, abundância com seu nome. Aqui está a beleza. Nós não temos que pagar por isso. Deus enviou seu filho para pagar o preço, para que pudéssemos viver uma vida abundante, cheia de fé, vitoriosa. Por que você não começa acreditando no que já te pertence? Deus tem alguns 21 dias para você. Não no singular, plural. Deus tem bênçãos reservadas para os justos. Quando você for tentado a ficar desencorajado, desistir do que você está acreditando, vá pegar o seu número de confirmação. Encontre a promessa. Deus, você disse que eu posso fazer todas as coisas através de Cristo. Você disse que eu sou forte no Senhor. Então, Pai, eu te agradeço pela força estar em trânsito. Obrigado por vitórias estarem a caminho. A razão pela qual você precisa do seu número de confirmação, a razão pela qual você precisa da promessa, é que Deus não é obrigado a cumprir o que dizemos, mas Ele é obrigado a cumprir o que Ele diz. Quando você pode dizer, Deus, você disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor, você está acreditando em ter um filho. Deus, você disse em Salmos que você me faria uma feliz mãe de filhos. Quando você lembra a Deus do que Ele disse, você verá alguns 21 dias, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus manteve uma promessa para Davi. Centenas de anos após Davi ter morrido, Deus poderia ter pensado, ele morreu, ele nunca saberá. Mas Deus é tão verdadeiro ao que Ele disse, que 305 anos depois de Davi ter morrido, um dos seus parentes estava no trono, tomando decisões ruins. Deus disse, na verdade, eu tiraria o trono, mas por causa de Davi, eu não vou fazer. Essa é a forma que Deus é comprometido ao que Ele prometeu. Imagine o que acontece quando Deus ouve você orando as promessas, declarando as promessas, agradecendo a Ele pelas promessas. Eu posso imaginar... quando você chama a atenção dos céus, é quando Deus diz a Miguel, desça lá e rompa as forças das trevas. Dê a eles o que eles têm orado. Eles acreditaram e eu farei o que eu prometi. Havia um vendedor indo de porta em porta, vendendo aspiradores. E ele chegou a uma casa, um jovem atendeu a porta. O vendedor fez o seu discurso. O jovem disse, senhor, eu não preciso de um aspirador. Eu preciso de um rim. Eu estou esperando um transplante. Havia 500 pessoas na fila à sua frente. O vendedor disse, eu entendo. Desculpe ter incomodado. Ele se virou para ir embora. Enquanto ele estava indo embora, algo lhe disse muito fortemente, você precisa doar um rim para aquele jovem. Eu te enviei para essa casa por uma razão. Não para vender um aspirador, mas para dar a ele sua vida de volta. Bem ali, no gramado, da frente, ele ligou para sua esposa e perguntou o que ele achava dele doar um rim. Ela concordou, ele ligou para seu pai, ele concordou. 10 minutos depois, ele voltou até a porta e disse ao jovem, vamos ver um médico, eu quero te doar um rim. Aconteceu dele ser um par perfeito, ele doou o rim. Hoje, ambos os homens estão saudáveis, restaurados, fortes. O que eu estou dizendo? Aquele jovem pode não ter percebido que havia um rim com seu nome e já estava em trânsito. Deus sabe o que você precisa. Ele sabe como entregar isso para você. Você não tem como entender o que Deus vai fazer. A Escritura diz, não se apoie no seu próprio entendimento. Se você tentar entender tudo, você vai ficar confuso. Quando estávamos tentando comprar uma propriedade para construir um novo santuário, tudo deu errado. Eu estava decepcionado, eu não via como poderia dar certo, eu achei que estávamos presos, mas eu estava pensando de um jeito natural, comum. Deus estava pensando no sobrenatural, extraordinário. O que eu não podia ver é o Compact Center. Esse local estava em trânsito e ele tinha o nosso nome. É mais do que eu jamais poderia pensar ou imaginar. O que Deus te trouxe pode não ser exatamente o que você pensou, da forma que você pensou, mas eu posso dizer em primeira mão, O que Deus tem reservado vai ser maior, melhor, mais recompensador do que você jamais imaginou. Não coloque Deus numa caixa. Você pode não ver como pode acontecer. O relatório médico não é bom. Você não tem o dinheiro, as conexões. Deus tem a forma de fazer isso que você nunca pensou. Davi usou um estilingue para derrotar Golias. Ele não tinha o treinamento, a experiência, o equipamento, mas um estilingue, com o favor de Deus, é mais poderoso que um exército todo sem o favor. Esse jovem provavelmente nunca sonhou que alguém viria bater na sua porta para lhe doar um rim. Se você soubesse todas as coisas que estão em trânsito para você agora mesmo, todas as coisas que não apenas têm o seu nome, mas já estão a caminho, você não viveria preocupado, se perguntando se vai acontecer, frustrado porque não recebeu a promoção? Quando for sua hora, quando o seu 21º dia chegar, a promoção virá até você. O rim virá até você. O Compact Center virá até você. Você solteiro, o marido, a esposa, virão até você. Pare de se preocupar. Eles estão em trânsito. Estão bem no prazo e são bonitos. Pode colocar isso aí dentro também. Eu não consigo encontrar isso na Escritura, mas eu gosto. Mas enquanto você está esperando pelas promessas, enquanto você está esperando pelo seu 21º dia, faça a sua parte, continue orando, continue acreditando, continue com expectativa. Muito frequentemente desistimos do que estamos acreditando. Em Lucas 18, Jesus contou uma história aos seus discípulos. A Escritura diz para mostrar-lhes o que eles devem continuar orando até a resposta vir. Essa é a chave. Pode estar demorando, continue orando. Joel, você está dizendo, em 21 dias, eu tenho acreditado que meu filho voltará ao caminho por 21 anos. Não pare de orar agora. Deus está trabalhando nele, ele está em trânsito. Por trás das cenas, estão acontecendo coisas que você não consegue ver. Aquele 21 dias está a caminho. Eu li sobre uma tribo indígena americana que era conhecida por suas danças da chuva. Eles tinham uma reputação que toda vez que eles dançavam, chovia. Quando uma comunidade ao redor precisava de água, eles ligavam para essa tribo em particular e, sem falha, chovia. Um líder da comunidade disse ao chefe indígena, como funciona isso? Como toda vez que vocês dançam, sempre chove? O chefe disse, é muito simples. Nós dançamos até chover. Se você vai ver tudo que Deus tem reservado para você, você tem que orar até chover, acreditar até chover, ter expectativa até chover. Não implorando a Deus, Deus, por favor, me ajude. Deus, por favor, mude essa situação. Transforme sua oração em louvor. Senhor, eu te agradeço por criar um caminho onde eu não vejo um caminho. Senhor, eu te agradeço por trazer a pessoa certa. Senhor, eu te agradeço por me fazer crescer da forma que eu possa ser uma bênção maior. O louvor na Escritura derrubou as muralhas de Jericó. O louvor abriu portas da prisão que sozinhas. Anos atrás, as pessoas não usavam o cartão de crédito tanto quanto usam hoje. E quando queriam comprar alguma coisa que não podiam pagar à vista, eles davam um sinal, um lava-louça, móveis. Eles davam essa entrada. Mas ao contrário do cartão de crédito, a loja ficava com o produto até que ele tivesse quitado. Em toda semana, eles pagavam um pouco mais, semana após semana, mês após mês, até que tivesse quitado. Da mesma forma, a oração não é um pagamento à vista. Deus, eu orei por 2 minutos. Eu te disse o que eu precisava. Mas se você está sério a respeito do que está acreditando, você tem que quitar tudo, por assim dizer. Você tem que mostrar a Deus que você não vai desistir. Porque não está acontecendo no seu tempo. Você não vai ficar desencorajado, porque você não vê nada mudando. Você simplesmente continua quitando. Uma forma melhor de dizer é louvando até quitar. Toda vez que você agradece a Deus, está chegando mais perto. Dirigindo ao trabalho de manhã, Senhor, obrigado por estar restaurando minha saúde. Você acabou de fazer um pagamento no trabalho, falando para si mesmo. Pai, obrigado por estar lutando as minhas batalhas. Outro pagamento. Em casa, fazendo jantar. Senhor, obrigado por eu estar ficando melhor, mais forte, mais saudável. Você mantém isso e não vai demorar até que você quite. Isso foi o que Abraão fez. Ele esperou 20 anos para ter o filho que Deus lhe prometeu. A Escritura diz que Abraão cresceu forte na fé, dando louvor a Deus. Como ele esperou 20 anos? Reclamando? Deus, por que está demorando tanto? Não, ele se manteve agradecendo a Deus. Deus, obrigado por meu bebê estar a caminho. Obrigado por você ser fiel ao que você prometeu. Ele pagou e pagou. Finalmente, o pequeno Isaac apareceu. Finalmente. Como Abraão, muitos de vocês têm feito isso. Você está constantemente agradecendo a Deus. Você vive com fé e expectativa. Deus está lhe dizendo hoje. Você está perto de ver essa promessa. O anjo está prestes a romper com a resposta. Não pare de louvar. Não pare de acreditar. O que Deus colocou em seu coração está em trânsito. Está indo na sua direção. É só uma questão de tempo antes de aparecer. Se você fizer isso, eu acredito e declaro. Como Daniel, você vai chegar ao seu 21º dia. Você vai ver sua cura, sua promoção, sua ruptura, sua vitória. Deus vai abrir portas que nenhum homem pode fechar e te levar à plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar uma oportunidade de fazer o Senhor Jesus na sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Procure uma boa igreja baseada na Bíblia. Mantenha Deus em primeiro lugar.